Seja bem-vindo à Terapia de Negócios, o podcast onde cada episódio é como se fosse uma sessão curta de terapia, onde nós vamos tratar de temas dos mais variados do mundo dos negócios. No episódio dessa semana, o episódio 04, nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de startups. Vou tentar desvendar para vocês essa sopa de letrinhas, esse monte de palavras em inglês que rege o mercado de startup, que muita gente faz cara de que entende, mas de verdade não entende, e muita gente de verdade não entende. Minha intenção aqui não é aprofundar no assunto, você vai encontrar material quase infinito aí na internet, mas sim só introduzir o tema, falar de alguns termos para você se familiarizar, para você que não conhece, e abrir a sua mente para ir buscar mais informação a respeito. A primeira coisa que a gente tem que buscar entender aqui é o que é uma startup. Eu vou ler aqui uma descrição do próprio Sebrae. Eu encontrei diversas, mas acho que o Sebrae é uma fonte de referência para muito empreendedor, etc. Então, legal ler a do Sebrae. A descrição do Sebrae diz o seguinte: é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Então vamos lá, uma vez que agora você já sabe o que é uma startup, segundo a descrição do Sebrae, dito isso, vamos desvendar pelo menos algumas das palavras dessa sopa de letrinhas que nós ouvimos ou lemos praticamente todo dia em algum meio de comunicação e que muitos de nós faz cara de que entendeu, mas não entendeu, e muita gente não entendeu porque não conhece mesmo. São termos em inglês, nós costumamos adotar termos em inglês para as coisas que acontecem no nosso mercado. Eu acho que isso é comum, porque são palavras que foram criadas nos Estados Unidos, e muitas vezes a sonoridade da palavra, vamos dizer assim, igual na língua local, não é tão legal. A sonoridade é diferente. Então vamos lá. Agora que nós já sabemos o que é uma startup, segundo o Sebrae, eu vou citar aqui alguns dos termos mais comuns ou mais utilizados e vou dar uma breve explicação do que é. Então, de novo, não pretendo me aprofundar no assunto. Aconselho que você vá atrás da informação, independente da área que você trabalha, porque é importante entender. O mercado está se transformando, vão surgir muito mais startups. Muitas outras áreas vão ser transformadas através do trabalho dessas empresas. E é importante saber, independente da sua área de atuação, tá bom? Eu vou começar com a mais queridinha do mercado, é a mais falada no momento, que são as fintechs, que vem do inglês Finance and Technology. São empresas que buscam desburocratizar o acesso a produtos e serviços do mercado financeiro e democratizar isso, deixando mais simples, menos burocrático, mais fácil, mais rápido, mais barato, etc. O mercado financeiro é um mercado super tradicional, geralmente comandado por grandes bancos no mundo inteiro, mas que oferecem serviços algumas vezes ainda retrógrados, que poderiam ser melhorados, mas os caras estão super bem, ganhando um monte de grana, não precisam mexer nisso. E aí vieram as startups, as fintechs, e começaram a provocar o mercado, criando produtos mais ágeis, mais simples e mais baratos. Dois exemplos de startups aqui no Brasil que a gente pode usar é o Nubank e o Banco Inter, por exemplo. Então eles começaram pequeno, dando acesso a serviços financeiros, abertura de conta bancária, cartão de crédito e débito para pessoas que não têm que ir numa agência. Então, eles são bancos ou são instituições financeiras que não têm agência, que não têm caixa eletrônico. Fazem tudo através de um aplicativo, de um website. Dão acesso a praticamente todos os serviços que um grande banco dá, só que tudo via eletrônico, tudo por atendimento eletrônico. Isso reduz o custo deles, facilita o acesso. Eles utilizam muito algoritmo para poder calcular histórico de crédito, né, a vida financeira da pessoa, para abrir conta, dar crédito, etc. Então é tudo muito mais ágil, mais fácil, mais barato e de mais fácil acesso para todo mundo. Então, dois exemplos aqui de fintechs: o Nubank e o Banco Inter. Depois vem as insurtechs, que são as empresas que buscam fazer a mesma coisa para o mercado de seguros. Isso vem do inglês Insurance and Technology, ou seja, seguros e tecnologia. O mercado de seguros também é super tradicional, é um mercado que ainda está numa fase, ou algumas fases antes das fintechs, mas que também algumas empresas estão buscando melhorar, facilitar, seguro de carro, de casa, seguro de bens em geral, seguro saúde, né? Então algumas empresas estão buscando melhorar isso através da tecnologia, digitalizando, melhorando o processo, agilizando, reduzindo custos, facilitando o acesso das pessoas a esses produtos e serviços, vendendo por custos menores. E o bom disso tudo é que isso acaba obrigando as empresas mais tradicionais a também se transformarem. Então, às vezes, estavam há muito tempo paradas, sem mexer no portfólio de produtos ou sem criar coisas novas. E aí, quando surge uma concorrência que, embora seja menor, começa a ganhar mercado, as empresas maiores começam a se preocupar também e, vamos dizer assim, acelerar os processos que estavam só na ideia, mas que ainda, vamos ver, isso dá muito trabalho, vamos deixar para fazer depois. E agora, em função das transformações do mercado, estão fazendo. Então, InsurTech vem de Insurance and Technology, ou seja, seguros e tecnologia, são as empresas que estão facilitando, desburocratizando e democratizando o acesso ao mercado de seguros. Exemplos aqui de InsurTech, a Yulce, nas redes sociais é bastante comum, Minuto Seguro também, e muitas vezes as empresas não atuam necessariamente vendendo seguro, mas elas podem atuar usando a tecnologia para ajudar as grandes seguradoras a digitalizarem suas áreas, a criar produtos mais ágeis, mais simples, mais baratos, etc. Elas estão inseridas dentro desse ecossistema do mercado de seguros, usando a tecnologia para alavancar, digitalizar, facilitar, agilizar, etc. Depois vem as EdTechs, que fazem a mesma coisa para a educação. O EdTech vem do inglês Education and Technology. São empresas que buscam também facilitar o acesso à educação de modo geral para o maior número de pessoas possíveis através da tecnologia. Então, oferecer cursos de praticamente tudo, oferecer cursinho, oferecer pós-graduação, tudo online, de forma que o maior número de pessoas possíveis possam fazer de suas casas, cara, não tenha que investir em prédio, infraestrutura, etc. E através de tecnologia e diversas técnicas de ensino, poder fazer se tornar viável, mais barato e com mais gente acessando. Exemplos aqui de EdTechs que eu posso citar simples. O Descomplica, por exemplo, oferece um cursinho pré-vestibular a um custo de cerca de R$30 por mês. Só para você ter uma ideia, acho que o Etapa aqui em São Paulo, que é um dos mais conhecidos, cobra algo em torno de R$3.500 de mensalidade. Não estou aqui julgando quem é melhor ou pior, se o método é mais eficaz ou não. O que eu estou dizendo é que o Descomplica, em função de oferecer esse conteúdo de maneira estruturada, etc., dá a possibilidade de milhões de pessoas que não têm a menor condição de pagar R$3.000, R$3.500 por mês de mensalidade, a ter acesso a cursinho pré-vestibular e aumentar suas chances de entrar numa faculdade e mudar de vida, etc. Então, Descomplica, o Coursera, a Udemy, são todas empresas que buscam dar acesso às pessoas, uma forma de se educar, de desenvolver novas habilidades, de aprimorar habilidades, de se aprofundar no conhecimento de alguma coisa, seja lá o que for, curso de fotografia, culinária, podcast, etc., de maneira simples, rápida e barata. Então, EdTech, de Education and Technology. Depois vem as HealthTech, que vem do inglês Health, de saúde, e Technology. São empresas que estão buscando também desburocratizar e facilitar o acesso das pessoas à saúde em geral. Saúde é um problema no mundo todo, né? Porque assim, tem demanda, é caro, é difícil, exige mão de obra bastante especializada e é caro. Aqui no Brasil a gente tem o SUS, que embora sucateado, atende muita gente, mas não consegue atender a todos. E nem todo mundo consegue pagar planos de saúde particulares, que são caros. Diga-se de passagem. Então, um exemplo de health tech aqui, por exemplo, a Doutor Consulta, que ela permite que você consiga consultar que modalidade de médico que você quer, onde fica o consultório, você vê a avaliação dele pelas pessoas que já foram atendidas por aquele médico, vê o melhor preço na melhor região e você agenda tudo através de um aplicativo ou pela internet. Então, ela democratizou esse acesso a saber quem são os médicos? Senão você teria que ter um plano de saúde para poder saber a rede credenciada do plano, para poder ver como que atende, quanto paga, se paga, etc. Então, essas empresas, como a Doutor Consulta e Zen Club, facilitam o acesso das pessoas a profissionais de saúde e, obviamente, também geram trabalho para os profissionais de saúde, porque eles geram demanda para esses profissionais, para psicólogos, médicos, etc. E aqui dão acesso às pessoas a consultórios, laboratórios, a clínicas especializadas, a médicos de especialidades, né, diferenciadas, etc. Então, as health techs são empresas que dão acesso à saúde de maneira mais simples, rápida e barata ao maior número de pessoas possível. E depois vem as Construtechs e PropTechs, que vem do inglês Construction and Technology, Property and Technology. Mercado de construção civil, eu diria mercado imobiliário em geral. Então essas são empresas que buscam desburocratizar essa questão de aluguel, tanto você colocar imóvel para alugar quanto você alugar um imóvel, para compra do imóvel. Porque antes você tinha que visitar o imóvel, ver metragem, vai, marca com corretor, vai lá, etc. E agora essas empresas buscam reduzir esse tempo, reduzir essa distância. Então você pode ter acesso via um site ou um aplicativo, por exemplo, ao imóvel todo por dentro, em 3D, num vídeo. Você consegue conhecer as dimensões do imóvel, os diversos cômodos, e aí você olha se aquilo te serve ou não, se está na melhor posição. Você pode, em alguns casos, usar uma aplicação em realidade virtual para mobiliar o apartamento sem estar lá, apartamento ou casa, e ver se fica do teu gosto para te ajudar na decisão de comprar ou alugar, etc. Então, as Construtechs e PropTechs fazem isso. Tem um aplicativo, por exemplo, que chama Urbit, que é uma plataforma que ele te permite avaliar diversos aspectos do imóvel na região onde você mora ou onde você deseja morar. Então, você consegue ver transportes disponíveis naquela região. Você consegue ver área verde naquela região. Você consegue ver disponibilidade de comércio e serviços, informações de zoneamento, etc. Tudo sem sair de casa. Olha que legal isso. Acesso ao aplicativo, coloca o endereço, o bairro, etc., onde você quer, e você consegue ter todas as informações, visualizar imagens de drone, etc. E isso facilita muito para você tomar a decisão de onde você vai passar parte da tua vida, morar, seja num aluguel de um imóvel ou na compra de um imóvel. Então, as Construtechs e PropTechs, que tratam do mercado de imobiliário. Na verdade, existem dezenas dessas palavrinhas, desses termos para definir empresas, né, que estão usando a tecnologia para se diferenciar em mercados específicos. E essas são as mais comuns, mas ainda tem as LawTechs, que são de Lawyer and Technology, que estão buscando também facilitar, digitalizar, melhorar o processo na área de direito, né, de advocacia. Tem as MarkTech, que são para as agências de marketing, e vão surgir dezenas de outros nomes, palavras para denominar empresas que estão buscando mudar, criar coisas novas no mercado. Dar acesso mais fácil, mais rápido e mais barato para muita gente em áreas que hoje é bem mais difícil. É isso. Dito isso, esclareci um pouco o que é startup. Falei um pouco aqui sobre a sopa de letrinhas, agora eu vou falar sobre investimento. Como é que essas empresas conseguem dinheiro para começar a trabalhar, para poder se fixar no negócio e para crescer? Eu vou falar um pouco também aqui, não é a minha especialidade, quais são os tipos de investimento disponíveis e o que significa cada um deles. Então o primeiro deles chama-se bootstrapping. Sempre que você ouvir esse termo, bootstrapping é o seguinte: você tem uma ideia e você financia aquela ideia. Você tira dinheiro do próprio bolso, vende um bem seu, etc., para você poder financiar o começo da empresa, a criação de tudo ali. Nesse momento você ainda não depende de ninguém, está usando seus próprios recursos, correndo riscos sozinho. Esse é o primeiro investimento, que chama-se bootstrapping. Depois vem um que os americanos chamam de friends and family and fools, que é quando você já começou o negócio, mas está difícil de segurar ali, você quer manter. Então, você procura familiares e amigos que possam te emprestar dinheiro para você pagar depois a juros mais baixos, você consegue negociar prazo, etc., ou mesmo ter participação no negócio junto contigo. Eles vão investir dinheiro para ter participação. Normalmente isso é mais fácil porque as pessoas te conhecem, então você não precisa ter uma baita apresentação, como se fala com investidores, para mostrar ganhos futuros, previsão de crescimento, etc. E também muitas vezes é mais fácil de negociar com amigos e familiares, taxas de juros, prazo de pagamento, etc. Então isso ajuda. Depois de friends and families, vêm as incubadoras de startups, as incubadoras de empresas, que assim, Esse é um investimento, aquele que o empreendedor, ele geralmente, as incubadoras de empresa é um investimento que o empreendedor geralmente busca quando ele está somente com a ideia, ele ainda não tem nem recurso para iniciar. Então o que acontece? Essas empresas, eu por exemplo conheço startup que o cara tinha ideia, hoje ele é grande, mas ele tinha ideia, mas ele não tinha computador, celular, ele não tinha como testar as coisas que ele tinha em mente. Então ele ia para a incubadora 8 da manhã, saía de lá 8 da noite, usava a infraestrutura dos caras, tudo, computador, acesso à internet, celulares para testar os aplicativos, TVs, etc. E lá ele teve acesso a orientação de professores da USP, por exemplo, ele teve acesso a outros empreendedores e a empresários, onde ele começou a mostrar a ideia, validar a ideia, e aí ele conseguiu de lá sair com parcerias de investimento. Hoje ele é grande, ele é investido por duas grandes empresas na área de educação, vai crescer muito mais, mas ele começou num desses lugares que te oferece o básico, a infraestrutura, para você poder começar a criar o seu produto. Depois de incubadoras de empresas, vem as aceleradoras de startups. Então, nesse caso, além delas colocarem dinheiro, eles oferecem também mentoria, ou seja, tem profissionais bastante experientes que vão te orientar com relação ao negócio, etc. Elas oferecem networking, que é fundamental em qualquer fase do negócio, ter acesso a pessoas que podem te abrir portas, que podem te apresentar outras pessoas. O que mais? Acesso a outras empresas para formar parcerias, auxiliam na modelagem do negócio como um todo, na aquisição de clientes, etc. Nesse caso, o aporte financeiro não é tão grande. No caso das aceleradoras, eles não colocam muita grana, mas eles dão todo esse arcabouço aí de orientação, de acesso a pessoas, etc. E a participação deles, nesse caso, é aí de no máximo 20%. Isso é mais ou menos o que reza no mercado. Pode ter alguns para mais, alguns para menos, mas está dentro de 20%. As aceleradoras são extremamente importantes no ecossistema de startup. E aqui no Brasil tem várias delas. A ACE é uma bem conhecida que ajuda muitas empresas com muita experiência, com acesso a gente, etc. São fundamentais. Depois das aceleradoras vem o investimento anjo, que são pessoas físicas que têm grana, que têm conhecimento e experiência em áreas específicas e quer apostar, ou seja, investir dinheiro em uma empresa, obviamente apostando no crescimento para eles obterem retorno, como se fosse um investimento em banco, só que aguardando um retorno maior. Geralmente, os investidores anjos se juntam em grupos de até 5 pessoas, empresários, executivos, etc., para ter uma grana maior e, obviamente, para juntar experiências e buscam empresas que estejam atuando no mercado onde eles conhecem. Assim, eles podem ajudar com conhecimento, abrindo portas, etc., além do dinheiro. E aí, nesse caso, o investimento ele é feito em troca de uma participação entre 5% e 15%, dependendo do nível de investimento, dependendo do mercado, etc. Depois do investimento anjo, vem o que os caras chamam de seed capital ou capital semente. O seed capital é o seguinte, ele é um tipo de investimento que ele pode ser buscado mesmo quando a empresa está ainda na fase conceitual da solução, sem ter lançado nada. Nesse caso, você tem que estar bem preparado, sabendo qual que é o teu mercado, ter uma apresentação bem feita para você falar de a tua ideia, por que ela se vende, por que ela vale a pena, quais resultados futuros, etc. Esse aporte ele já tem um valor um pouquinho maior. Aqui o investimento é de 300 mil a 1,2 milhão de reais. Então nesse tipo de investimento eles também buscam o lucro atrelado ao crescimento da empresa. Então olha, eu estou colocando dinheiro, vou acompanhar, vou cobrar, vou te ajudar, porque eu estou apostando que você vai crescer e o meu retorno vai ser maior do que eu manter esse dinheiro no banco. Estou correndo risco, mas eu sei que o meu retorno pode ser maior. Então, depois do seed capital vem o venture building. O venture building é um modelo de investimento que ele junta a característica das incubadoras, aceleradoras, de venture capital. Na verdade, eles fornecem planejamento estratégico, eles te ajudam no planejamento estratégico da empresa, ajudam a captar recursos financeiros no mercado, ajudam a contratar a equipe que vai solidificar isso, fazer o negócio crescer, etc. E fornecem estrutura física para a startup. Então, eles ajudam com tudo isso. Nessa fase, eles estão construindo a base mesmo para a empresa alavancar e começar a crescer. E depois do Venture Building é que vem o Venture Capital. Daí é um tipo de investimento que ele é buscado geralmente para aperfeiçoar mais o produto, para continuar expandindo. Nesse caso aqui, o investimento ele é voltado para negócio que já tem uma solução, o Venture Capital é para quem já tem uma solução montada, já está rodando, já tem base de clientes. E os caras entendem que é possível escalar esse produto ou serviço para atingir milhões de pessoas, etc. Então, nesse caso, no caso do Venture Capital, os investimentos são acima de 500 mil reais. O valor pode chegar a dezenas ou mesmo centenas de milhões de reais. Então, esses aportes que a gente vê na imprensa, a empresa tal recebeu 200 milhões de investimento, a empresa tal recebeu 30 milhões de investimento, aí já são os fundos de Venture Capital que estão aportando dinheiro, porque o negócio já está num nível de maturidade. Os caras sabem que se ajudar a crescer, esse dinheiro pode se multiplicar por muitos e muitos. E aí tem uma última que eu vou citar, que nos Estados Unidos é muito utilizado e aqui não, que são os crowdfunding. Crowdfunding, você vai num site, você posta o teu projeto, descreve ele e pede para as pessoas doarem dinheiro para financiar o projeto. E em troca disso você vai dar, sei lá, uma unidade do produto quando estiver pronto, ou dependendo do valor que a pessoa doar, X unidades do produto, ou outro tipo de compensação. Nos Estados Unidos, no Vale do Silício, isso é bem comum, as pessoas financiam muitos projetos com crowdfunding. Aqui no Brasil é uma iniciativa muito tímida ainda, ela está começando a ganhar corpo, mas não é tão divulgado, muita gente não tem conhecimento ou não tem acesso, então é algo que ainda tem muito espaço para crescer, mas nos Estados Unidos crowdfunding é algo muito, muito utilizado, aqui ainda nem tanto. Então é isso, eu espero ter dado uma visão geral para vocês do que é startup, quais são, né, as principais modalidades ou os mercados que estão sendo atacados para essa empresa de tecnologia para desburocratizar, democratizar, melhorar, etc. E os tipos de investimento disponível, como é que essas empresas conseguem se financiar para crescer, buscar mercado, etc. E é isso, não vou me aprofundar, não é minha especialidade, eu estou apenas abrindo o caminho para que você possa entender um pouquinho mais e buscar informação para se aprofundar. E te aconselho a fazer isso, porque isso vai crescer muito. E se você ainda não está trabalhando com uma startup, logo, logo vai trabalhar para uma ou com uma, tá bom? Então, vá atrás, é legal se inteirar desse mercado, dos temas, independente da área que você trabalha, é bom saber o que está acontecendo, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela sua audiência até aqui e até o próximo episódio. Valeu!